Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
horas em Washington, 18 horas em Angola, terça-feira, 26 de janeiro de 2016. Aqui em Washington o céu encontra-se nublado, a temperatura é de 6 graus centígrados. Estaremos aqui, como habitualmente, uma hora e meia e eu, Paulo Oliveira, vou estar na primeira apresentação dos 30 minutos, que contam com a produção de Mariano Bartolomeu e a assistência técnica de Dan Crafton. Principais notícias a esta hora. Protesta americano John Kerry contra-se em Pequim, Senegal interrogou 900 pessoas. Fiquem, pois, connosco para ouvir pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já as notícias internacionais. O secretário de Estado norte-americano John Kerry encontra-se em Pequim, última etapa de uma deslocação pela Ásia, com as disputas territoriais no sul do Mar da China, sendo um ponto de referência. Antes de chegar à China, Kerry esteve no Laos e no Camboja, dois países onde Pequim tem grande influência e Washington tenta alargar o relacionamento. Os analistas consideram que as escalas foram feitas em parte para preparar um encontro que Washington vai acolher no próximo mês no estado da Califórnia. Kerry procurou gerar consenso sobre a forma como responder às recentes ações chinesas no sul do Mar da China. O Laos estende a presidência rotativa da Associação das Nações do Sudeste Asiático, a ASEAN, para mais tarde organizar uma cimeira que inclui os dirigentes dos Estados Unidos e da China. O Senegal indicou ter procedido ao interrogatório de cerca de 900 pessoas num espaço de 3 dias, como parte de medidas para impedir ataques por parte de militantes islâmicos. A antiga colónia francesa tem a reputação de estabilidade numa região turbulenta, sem nunca ter sofrido um ataque de grande dimensão, isto apesar de partilhar a fronteira com o Mali, onde guerrilheiros da Al-Qaeda têm estado ativos. No entanto, 2 ataques contra estrangeiros nas capitais do Mali e do Burkina Faso, desde novembro, podem ser sinal de que a rebelião islamita está a alargar-se, levando o Senegal a reforçar a sua segurança. Soldados quenianos abandonaram o acuartelamento na cidade somália de Al-Adé, no sul do país, na sequência de um ataque do grupo Al-Shabaab. Um porta-voz militar queniano indicou que os militantes islamitas controlam totalmente, desde hoje, aquela base. As tropas quenianas, integradas na Força da União Africana na Somália, sofreram pesadas baixas a 15 de janeiro passado, quando a Al-Shabaab desencadeou um ataque contra o acuartelamento perto da fronteira com o Quénia. O Papa Francisco apelou ao Irão que use o seu importante papel na promoção da paz no Médio Oriente e para impedir o alastramento do terrorismo e o tráfico de armamentos. O Papa fez o apelo durante um encontro de 40 minutos à porta fechada no Vaticano com o presidente iraniano Hassan Rouhani. Trata-se do primeiro encontro entre um Papa e um presidente iraniano desde 1999 e a visita de Rouhani à Itália é a primeira de um chefe de Estado de um líder iraniano à Europa em cerca de 2 décadas. O governo dos Estados Unidos informou que vai aliviar ainda mais as restrições ao regime de sanções contra Cuba, que envolve exportações e autorização de viagens aéreas. As alterações irão remover restrições sobre condições de pagamento e financiamento para exportações autorizadas e reexportações para Cuba para itens que sejam agrícolas ou commodities, de acordo com o comunicado do Departamento do Tesouro e do Comércio. As mudanças vão facilitar viagens a Cuba ao permitir espaços desbloqueados, troca de códigos e acordos com linhas aéreas cubanas.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Boa noite, uma vez mais. O Sindicato dos Professores em Benguela, professores jornalistas, levamos a responder numa investigação criminal esta manhã. A caixa foi do responsável do sindicato daquela província. Detalhes aqui com o Coque Mucuta.
Os jornalistas João Marcos, do Semanário Capital, e Horácio de Reis, detentor do jornal digital Pérola das Acácias, são acusados de injúria à imagem de José Joaquim Laurindo. O texto apresentado como prova denunciava que, no passado, haviam sido adquiridas viaturas luxuosas por mais de 150 mil dólares. Entretanto, agora cito, foram distribuídos os chamados grandes H10, Hyundai e carrinhas Mitsubishi que valem de 2 a 6 milhões de kwanzas, fim de citação. Após a identificação dos arguídos, o instrutor do processo questionou a credibilidade das fontes dos jornalistas e quis saber quais eram, como diz João Marcos.
Para já, devo dizer que foi um encontro, não é? Breve, apresentei os meus dados, falei do teor da matéria, aliás, a matéria faz parte do processo. E o investigador disse que estávamos conversados pelo menos por hoje.
Vocês não sabem qual será, ou se vão encaminhar para o tribunal, vocês não sabem?
Não, não nos foi informado nada em relação a uma possível transição para julgado. Foi aquilo que eu disse, não é? Ele garante-nos que qualquer passo que se der por avante será, digamos, do nosso conhecimento. Mas deixe-me dizer o seguinte, não querendo fazer disso, vá lá, um caso nacional, é normal que o senhor Laurindo se sinta lesado, não é? E é normal que apresente esta queixa, estamos num Estado de Direito, mas é uma história concedente, não é a primeira vez que ele apresenta a queixa, mas existem antecedentes. O senhor Laurindo já me tinha chamado de mercenário na altura em que eu trabalhava para o jornal angolense, que agora não existe, como todos sabemos. Por isso eu acho que esta queixa é mais para silenciar, ele marca a posição para que doravante volte a estar, digamos, isento de críticas. Esta é a minha posição. De qualquer das formas, não gostava de falar mais, porque não é um assunto que está agora a ser analisado pela investigação criminal, e os próximos passos certamente serão do conhecimento do COC e da opinião pública.
O também jornalista Horácio de Urres considera que tudo não passa de perseguição do sindicato por eles não fazerem parte da lista de jornalistas que protegem o sindicato dos professores em Benguela.
De uma forma não amistosa, e daí o processo. Também podemos aqui dizer que isso vem dentro de uma estratégia do próprio sindicato, já que sabemos que aqui na província de Benguela existe um clube de amigos de jornalistas que salvaguardam os interesses do sindicato dos jornalistas. E nós não fazemos parte dessa cúpula e acredito que nos visa essencialmente calar todas aquelas pessoas que de uma forma direta não partilham e não têm contribuído para a lavagem da imagem deste responsável que há vários anos coordena o Sindicato Provincial dos Trabalhadores da Educação na província de Benguela.
A Voz da América contactou José Joaquim Laurindo, que sem gravar entrevista disse ter entregue tudo à justiça. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mucuta.
Obrigado, Coque. Pelas acusam a direção da maternidade do Hospital Geral da província do Luís de cobrar dinheiro a parturientes. Muniz Francisco.
A Voz da América no Luís saiu à rua para ouvir a opinião pública nas quais as informações foram divergentes em torno do assunto em causa.
Sim, estamos a escutar mesmo isso, que eles estão a cobrar. Quando você vai na maternidade, se nasceu uma menina, tens que pagar 15 mil e quanto. Se um rapaz, tem que pagar mesmo 10 mil e quanto. É isso que estamos a procurar para ver se, para nós termos mesmo a firma mesa que eles estão a cobrar. Muita gente que já tem um preconhecimento, todo o povo mesmo já tem um medo, estão nos falando. muitas coisas que eles estão nos contando. Agora eles estão a negar que só estão a comprar, mandar comprar luvas, mas na verdade estão a cobrar mesmo dinheiro.
Já a dona Filomena dos Santos afirma ter assistido sua prima pagar 10 mil kwanzas após o parto na maternidade do Ije.
Sim, já ouvi falar, aconteceu com a minha prima que foi dar o parto, teve uma menina, pagou 10 mil kwanzas. Eu vi ela pagar o dinheiro. Essa atitude está negativa, porque a pessoa que depende do campo não tem dinheiro para pagar e fica muito mal. Se não tem dinheiro, também não atende.
A Voz da América procurou ouvir a direção do Hospital Geral do Isque na entrevista com o diretor clínico do Hospital David de Avanze, contraditou a informação que já virou o tema de conversa em alguns locais de maior concentração populacional.
E nos apercebemos de uma realidade que está a ser dita, ou de uma situação, não é realidade, de uma situação que está a ser dita fora do hospital, dizendo que o hospital, sobretudo na área da maternidade, o hospital está a fazer cobranças. E eu, pessoalmente, fora do hospital, tive alguém a me perguntar sobre essa situação. Mas a realidade que nós temos é essa. A nossa hierarquia, até o dia de hoje, nunca nos deu uma orientação sobre as cobranças. E nós também, a direção do hospital, nunca demos ordem à maternidade ou a qualquer outro serviço do hospital para uma cobrança. Reconhecemos que há momento pode vir faltar um ou aquele produto e nesses produtos que pode haver aquilo que nós chamamos de uma comparticipação do doente. Mas dizendo que há cobrança no hospital, isso é uma mentira.
Para o secretário da Juventude Patriótica Abraço Juvenil da Casa CE, Inácio Kusunga, condenou a medida e considerou que o país não está preparado para esta possibilidade devido ao elevado índice de pobreza que a população angolana está submersa.
Essa é uma realidade que não deveria começar este processo para esses anos. Ouvimos que vai-se começar a se pagar 15 mil kwanzas na maternidade antes de uma cidade, de uma senhora, no momento que ele deve dar a luz. Nós já notamos isso. E isso é uma situação que deve ser implementada depois de 2025.
Tu isso para a Voz da América, Nunes Francisco.
Obrigado, Nunes Francisco. Segundo o Ministro da Saúde de Angola, José Vanduna, não há motivos para pânico por causa de uma epidemia de febre amarela. Detalhes com a nossa redação em Luanda.
O Ministro da Saúde de Angola, José Vanduna, disse ontem em Luanda não haver motivos para pânico por causa da epidemia da febre amarela, mas avisa que não há vacinas suficientes para fazer face ao surto.
As vacinas que nós tínhamos são para o programa de rotina de vacina contra a febre amarela. Não temos vacinas para responder a uma epidemia. Mas não é um caso nosso. Ninguém no mundo tem vacinas para responder a uma epidemia de febre amarela. O que não há razão nenhuma para o pânico. Não há razão porquê? Porque a doença é prevenível pela vacinação, que tem uma eficácia de 99%.
Ministro, anunciou que o governo pediu já ajuda da OMS, que deverá enviar ao país 3 especialistas, ao mesmo tempo que anunciou que os resultados enviados recentemente ao Laboratório da África do Sul serão igualmente levados para o escritório africano de Dakar, organismo regional escolhido pela OMS para certificar os casos de febre amarela. O governador de Luanda, Gino Carneiro, disse à imprensa que até o momento foram notificados 99 casos, dos quais 26 estão validados com óbitos, em que o quadro clínico era caracterizado por um síndrome de febril de icterícia, hemorragia em indivíduos com idades entre os 22 e 34 anos de nacionalidade eritreia, residentes há aproximadamente 8 meses no município de Viana, em Luanda. O governo de Luanda e o Ministério da Saúde insistem na necessidade de a população tomar medidas de prevenção da febre amarela através do combate ao lixo e da destruição das larvas e dos mosquitos. Em Angola, a febre amarela foi registrada pela primeira vez em 1971 e depois em 1986, sendo os últimos casos detectados no dia 30 de dezembro de 2015. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. O OGE para 2016 deve ou não ser revisto? Esta é uma questão que continua a dividir os argumentos de economias, como nos refere o Manuel José.
O economista Jaime Fortuna, ligado ao partido que governa, pensa que seria prematuro fazer já a revisão do Orçamento Geral do Estado.
Seria extremamente imprudente fazer-se um exercício dessa natureza. Todas as estimativas que têm vindo a ser feitas têm se mostrado insuficientemente capaz de termos uma média que convirja com a previsão que tem sido feita. Preciso que queremos isso de forma natural, sem nenhum desconforto, mas como um exercício necessário de ser feito.
Outro economista próximo poder, Fernando Vunge, falando à Rádio Estatal, diz que a prioridade neste momento é apostar na agricultura mecanizada para gerar postos de trabalho.
Temos que necessariamente que passar por uma agricultura mecanizada, uma agricultura a grande escala, que é essa que vai gerar emprego primeiro às famílias e geradora de renda. Mas também temos que apostar por uma indústria transformadora para poder transformar a produção que virá do setor agrícola.
O economista Sapalo Antônio alerta o governo para fazer imediatamente uma revisão ao Orçamento Geral do Estado.
O governo tem que ter coragem de fazer a revisão do Orçamento Geral do Estado, já que durante os 40 anos o governo não se preocupou com a diversificação da economia, que pensou que o petróleo é inacabável.
Da mesma opinião, o economista Foster Mumbica pensa que se partiu de um pressuposto errado, por isso urge rever o OGE.
Partiu-se do pressuposto já errado em que foi o excesso de otimismo diante de um cenário de muita incerteza. Agora, eu disse, não devíamos esperar até que a situação se agrave para tomarmos uma medida. Era bom que se fizesse já agora a revisão do orçamento e fazer-se um orçamento melhor, diríamos que equilibrado, que procure ir até o fim do ano sem ser mexido.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. A Casa CE considera, entretanto, que o orçamento para 2016 é mais um indicador de economia. Detalhes aqui com o João Marcos, em Benguela.
No rescaldo de uma visita à província de Benguela, o secretário-geral da Casa CE, Lionel Gomes, afirmou que o OGE para 2016, à semelhança do anterior, é irrealista, uma vez ajustado ao contexto internacional. A vaticinar uma revisão já em março, o político prefere não acreditar que um setor vital como o da agricultura receba apenas 1% do bolo, abaixo dos 15% praticados na Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. Contudo, Lionel Gomes avança que este impasse não deve servir de pretexto, dada a existência de fundos para a resposta que se impõe à excessiva taxa de importações.
O Fundo Soberano, que é gerido pelo filho do Presidente da República, violando a lei da probidade pública, é uma violação clara à lei. Portanto, o Presidente da República jurou defender e fazer respeitar e defender a Constituição e, a lei, e as leis vigentes na República de Angola. Ele é o primeiro violador das mesmas. Onde é que para o Fundo Soberano? Ouvimos dizer que compraram isto aqui, compraram aquilo, aquilo outro, e não sei o quê. Tudo fora do país. Agora dizem que estão a potenciar ONGs. Que ONGs? As mesmas de Bentos Cangambas e companhia. As mesmas que servem para fazer permanentemente propaganda política.
Na sua ótica, a solução está à vista de todos, pelo menos daqueles que procuram conhecer o país real.
Não seria mais fácil potenciar empresários nacionais que têm aptência e vocação para a atividade agropecuária? Nós vamos pelo país e encontramos quilómetros e quilómetros de vedação, incluindo populações locais, estão cercadas e dizem que aquilo é propriedade do senhor fulano de tal. Se formos avaliar, é gente do MPLA. Nós andamos a brincar com o nosso país e com a nossa população. Portanto, há um conjunto de fundos que foram criados, o fundo petrolífero, o que é que se faz com ele, o fundo de reserva, que só o Presidente da República é que fiscaliza quando vem pedir autorização à Assembleia Nacional.
De Benguela, João Marcos, Voz da América.
São 18:18:35 em Angola. Nesta continua a ser a emissão de terça-feira, dia 26 de janeiro de 2016. Uma emissão da Voz da América dedicada a Angola. Transmitimos a onda média em 1530 MHz, onda curta em 15.720 e 13.630. Ouvintes, não se esqueçam que podem aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e mais reportagens. O endereço é www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Ouvintes, o convidado da próxima sexta-feira será Manuel Vitória Pereira, o vice-presidente do Simprof. E vamos agora para Malanje, onde mais de 1.500 professores abandonaram o sector desde 2012. Isaías Soares.
1.502 professores estão fora do sistema de educação em Malanje desde 2012, o que deverá afetar o ano letivo 2016, com a abertura de 29 mil vagas desde o ensino primário ao segundo ciclo do ensino secundário geral e técnico profissional. O governo angolano não realiza há 5 anos concursos públicos para o provimento de vagas no setor, referiu o diretor provincial da Educação, Ciência e Tecnologia, Gabriel Alexandre Boaventura.
Nós temos a lamentar a perca de 1.502 professores de 2012 até a presente data. Em 2013, perdemos 564 professores. Em 2014, 453. E em 2015, 485. Desde 2012, a província não admite nenhum novo professor, uma vez que não foi organizado nenhum concurso público para o efeito. Vamos ter algumas dificuldades no presente ano para dar resposta ao crescimento da população estudantil.
Alguns professores, neste ano letivo, terão a tarefa redobrada, lecionando em ambos períodos, referiu Gabriel Boaventura, justificando a crise económica e financeira que o país e o mundo enfrentam.
Os professores têm estado a ser preparados para fazerem um esforço adicional. Provavelmente alguns professores terão que trabalhar em ambos os períodos, cobrindo uma turma no período da manhã e outra no período da manhã, independentemente do que está orientado.
O Sindicato Nacional de Professores na província de Malanje, na pessoa do seu secretário provincial, Graça Manuel, reconhece o déficit de quadros do setor ao nível da região, com a demanda de estabelecimentos de ensino do Estado e de pessoas singulares, e sugere o governo a admissão de novos docentes. Em Angola, os filiados não oferecem salários de acordo com as respectivas aptidões académicas profissionais ou tempo de serviço.
Nossa perspectiva não é mudança de categorias ou então promoções. Seria viável se fosse aprovado o Estatuto da Carreira Docente, o atual, que está em discussão. Este, se fosse aprovado, então teria resolvido os vários problemas que afligem os professores, a partir daqueles que já ostentam o novo perfil, assim como aqueles que estão a conquistar o novo perfil acadêmico.
As condições sociais dos professores influenciam em parte na qualidade de ensino em Angola, porquanto a preparação da aula começa no lar, tal como a educação.
Se prevê que o ano 2016 será mais difícil. Se atendermos aos preços dos produtos da primeira necessidade, em função dos salários que desde então nunca mais subiram, portanto haverá mais problemas que o ano transato.
Ouvíamos o secretário nacional de professores na província de Malanje, Graça Manuel. Isaías Torres de Malanje para a Voz da América.
Porto hoje com o Álvaro Lugero Andrade.
Começamos com o escândalo que está a afetar o mundo desportivo italiano. A polícia financeira confiscou nesta terça-feira diversos ativos após descobrir um esquema que suspeita ter sido criado para evadir impostos envolvendo 35 clubes de futebol nas duas principais divisões do país. A polícia cumpriu mandados no sul de Nápoles para apreender mais de 13 milhões de dólares pertencentes a 58 pessoas envolvidas com o futebol profissional. Outras fontes revelam que dirigentes de clubes da Série A italiana com o Milão e Nápoles estavam entre os investigados. Entretanto, nenhum daqueles clubes quis comentar as acusações. Um porta-voz da Lazio disse não ter conhecimento de qualquer inquérito. Em Moçambique, o antigo internacional português Abel Xavier é o novo treinador da seleção de futebol. Anunciou hoje o presidente da Federação Moçambicana de Futebol, Alberto Simango Júnior, na apresentação do técnico. Temos diante de nós um treinador que se adequa àquilo que são os nossos objetivos, afirmou Simango Júnior na cerimónia de apresentação do novo treinador. Abel Xavier, de 43 anos, chega ao comando técnico dos Mambas no momento em que a seleção acumula maus resultados. No entanto, Xavier não é conhecido por ter conseguido qualquer sucesso como técnico de futebol. A FIFA oficializou esta manhã os nomes de 5 candidatos que estão em condições de suceder a Joseph Blatter nas eleições marcadas para 26 de fevereiro. Assim estão na corrida o suíço Gianni Infantino, o sul-africano Tóquio Sexuali, o Sheikh Salman bin Ibrahim Al-Khalifa do Bahrein, o príncipe Ali bin Al-Hussein da Jordânia e o francês Jerome Champagne. Em Portugal, o técnico do Sporting, Jorge Jesus, pediu ao presidente um novo diretor desportivo e, segundo o jornal O Jogo, o nome de Augusto Inácio faz parte de um lote de candidatos ao cargo. Curiosamente, o agora comentador televisivo e diretor para as relações internacionais de Alvalade, que começou a época como diretor para o futebol antes da chegada de Otávio Machado, por pedido expresso de Jorge Jesus, tinha um histórico de desavenças com o atual treinador do Sporting desde a década de 1990. O presidente Bruno de Carvalho ainda não decidiu. O Barcelona terá de pagar quase 20 milhões de euros a Lionel Messi caso decida vender o jogador até o próximo verão, revelou o jornal Ara, que cita o contrato do argentino assinado em maio de 2014. O salário ficou definido na altura em 25 milhões de dólares, mas prevê um aumento para 44 milhões de dólares em junho de 2016. Usain Bolt, o velocista jamaicano recordista mundial e olímpico dos 100 e 200 metros, não descarta a participação nos Jogos Olímpicos de 2020 em Tóquio. Veremos o que se passa até lá. Não digo que vou participar, mas o meu treinador disse-me para não falar na reforma, disse a entrevista Bolt. Para terminar, na NBA, os Golden State Warriors voltaram a dar clara demonstração de superioridade ao infligir uma pesada derrota aos San Antonio Spurs, 120-90. Aquele que chegou a ser aclamado pela imprensa americana de jogo do século acabou por ser resolvido bem cedo, com os Warriors a puxarem autenticamente dos galões. Nas restantes partidas de ontem à noite, destaca para a primeira vitória dos Cleveland Cavaliers sob o comando de Tyronn Lue, que bateu os Minnesota por 114-107. LeBron James terminou com 25 pontos. Os Bulls tiveram uma noite infeliz e perderam em casa frente aos Miami Heat por 84-89. Foi assim o desporto. Amanhã há mais.
Em São Tomé, o Príncipe Sindicato de Professores e Educadores inicia hoje uma greve por tempo indeterminado. Oscar Medeiros.
Em todo o país, as escolas públicas de todos os níveis de ensino foram encerradas pelos professores e educadores de infância. O secretário-geral do SIMPRESTEP, Sindicato dos Professores e Educadores de São Tomé e Príncipe, Gastão Ferreira, garante que foi quase total a adesão ao primeiro dia de greve por tempo indeterminado.
Pelas informações que os delegados sindicais colocaram à disposição do secretariado, tudo indica que há uma aderência na totalidade. É possível que possa existir este ou aquele professor a trabalhar, são aqueles professores extraordinários que assumiram um contrato com o Ministério.
Segundo apurou a Voz da América, dos 3 pontos da reivindicação do Sindicato dos Professores, a atualização dos salários em 50% é o que mais tem dificultado as negociações com o governo. Da parte do sindicato, Gastão Ferreira garante que tudo foi feito para que se chegasse a um acordo.
Daquilo que nós apresentamos, 50%, porque nós somos todos santomenses, que fique bem claro, houve uma redução significativamente da percentagem que nós tínhamos proposto ao governo, em função também da mensagem que o governo nos deixou, que não tem. Então nós reduzimos isso significativamente e a cifra que nós apresentamos, nós achamos que é compatível com a realidade.
Quanto às outras duas reivindicações, nomeadamente a melhoria das condições de trabalho e a dignificação dos professores, já existe um pré-acordo entre as partes. Segundo o líder do Sindicato dos Professores, as exigências da classe surgem no quadro das reformas em curso no Ministério da Educação.
Com a nova reforma que está a implementar, a exigência é maior. E se a exigência é maior, as coisas também têm que melhorar no termo das condições socioeconómicas dos professores. Portanto, isso é uma das nossas exigências e estamos convictos, estamos a fazê-lo de boa fé.
Face às reivindicações dos professores, o primeiro-ministro Patrício Trovoada, que se encontra ausente do país, garante que o governo tem feito tudo ao seu alcance para dar resposta às preocupações da classe docente, mas diz que o governo não pode dar aos professores aquilo que não tem.
Tem havido um grande esforço no sentido de lidarmos com as questões do setor da educação, dialogar, fazer um certo número de melhorias, quer no que diz respeito à carreira docente, quer no que diz respeito aos subsídios de transporte, quer no que diz respeito também, caso a caso, a analisar a situação particular de alguns professores, de alguns diretores ou de alguns grupos ou de algumas categorias, quer melhorar as condições também através, por exemplo, da casa dos professores, etc. E quer através também, digamos, de uma atitude de inclusão. Recordem ainda a iniciativa de reunir todos os ministros da Educação Nacional que São Tomé e Príncipe conheceu para discutirmos de uma questão que é nacional, que é uma preocupação de todos, que é a educação nacional em São Tomé e Príncipe. Daí que o governo está tranquilo. Nós temos consciência de estarmos sempre disponíveis, de fazer todo o esforço na medida das limitações que tem o nosso país para que a educação se porte melhor. Se os sindicatos acharam que a melhor via é a greve, iremos ver. É um direito, iremos ver. Agora, eu quero que as pessoas tomem consciência de uma coisa, que não podemos dar aquilo que nós não temos.
No quadro desta greve...
E ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, esta é a emissão em português para a África, do dia 26 de janeiro de 2016, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Somália, soldados kenianos abandonam base atacada por Al-Shabaab. Papa Francisco pede apoio do Irão para paz no Médio Oriente. Cuba, Estados Unidos abrandam sanções contra aquele país. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Sabia que através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Limana e Rádio Encontro de Nampula em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através da emissão local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Dan Crafton, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Começamos em Moçambique. A comissão de inquérito criada em Moçambique para investigar o ataque a tiro ao secretário-geral do maior partido da oposição já tem elementos para esclarecer o caso, anunciou hoje o porta-voz da polícia moçambicana. Nossa equipa já está na cidade da Beira e já tem elementos para o esclarecimento do caso, disse Inácio Dina, falando em Maputo, durante uma conferência de imprensa semanal da polícia na capital, a propósito do ataque no dia 20 de janeiro contra o número 2 da Renamo, Manuel Bissopo. Porta-voz da polícia sublinhou que a prioridade é deter os autores do crime, reiterando que já existem indícios a partir dos testemunhos do atentado contra Bissopo. Recordamos que o secretário-geral de Renamo foi baleado por desconhecidos no dia 20 de janeiro, quando conduzia o seu carro na cidade da Beira, tendo o seu segurança morrido no local. Ainda em Moçambique, o Centro de Integridade Pública, CIP, diz que a Lei de Probidade Pública, que proíbe os servidores públicos de receberem mais do que um salário em instituições do Estado, não está a ser devidamente aplicada. E isso porque a Comissão de Ética, responsável pela sua aplicação, se encontra numa situação de letargia. Ramos Miguel.
Um estudo recente do Centro de Integridade Pública, CIP, diz que as entidades que são obrigadas a fazer o depósito das declarações do património ainda não encaram esta obrigatoriedade com a devida seriedade. O jurista Luís Matuca considera bastante importante este mecanismo de declaração de património, sobretudo num país como Moçambique, mas diz que reina em algumas entidades a cultura de impunidade.
É importante, porque também há transparência no processo. A gente sabe que o volante X, ou a pessoa que é indicada para ocupar o cargo, entra com um valor X, depois de cumprir o mandato, também para zelarmos também pelo próprio bem do Estado.
Mas acha que está a acontecer em Moçambique?
Falta ainda muito trabalho para que que tal acontece. Porque em termos de lei está lá, tudo, já existe a lei e tudo mais, mas falta aplicar a lei na sua plenitude. Acredito que a própria Assembleia da República tinha de criar mecanismos, né, de trabalhar com os outros órgãos para se aplicar a lei.
Alguns ministros declararam o seu patrimônio, mas algumas correntes de opinião dizem que a forma lenta com que tem decorrido este processo se deve, de certa forma, ao fato de o Presidente da República nomear entidades para o topo, por exemplo, das hierarquias das magistraturas do Ministério Público e da Judiciária.
De alguma forma, isto acaba condicionando aquilo que é a atuação destes juízes, porque ao invés de só olharem para aquilo que são critérios de natureza jurídica, portanto, naquilo que é a sua atividade, acabam também tendo de alguma forma que olhar para questões de natureza política, atender agendas de natureza política, porque a sua continuidade no cargo acaba dependendo, em certa medida, daquilo que é o seu desempenho, daquilo que, de alguma forma, eles acabam produzindo e que favorece ou não o poder político. Vamos verificar que eles têm a prerrogativa de, para renovarem o cargo, têm que cumprir 5 anos, depois voltarem a renovar o cargo. E para que isso aconteça, é preciso que exista esta confiança política por parte do Presidente da República.
Jurista Baltazar Faiello, um dos autores do estudo do CIP sobre a declaração do património, para quem a Procuradoria-Geral da República devia ter uma ação vigorosa neste aspecto. Neste processo, a Comissão de Ética devia ter um papel fundamental, sobretudo em termos de obrigar as entidades a fazer o depósito das declarações do património, mas em muitos distritos do país não existem representações desta comissão, tal como realizou o jurista Anastácio Bibiani.
Não temos os órgãos ainda locais. Estamos a encontrar alguma fraca criação ou fraco ou quase a inexistência de órgãos de ética locais. Quase que não existe e a sua criação está a ser muito lenta. É essa a razão que nos leva a concluir que a aplicação da lei não está a ser na sua plenitude.
Entretanto, a Procuradoria-Geral da República já está a notificar às entidades a diversos níveis que ainda não fizeram o depósito das declarações de bens a fazê-lo dentro dos prazos estabelecidos por lei, mas reconhece que existem várias situações de incumprimento. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor continua a Voz da América e prosseguimos em Moçambique. Dois inspectores do trabalho em Nampula estão a contas com as autoridades policiais e isso pelo seu alegado envolvimento em atos de corrupção. Adina Soalé.
Os funcionários foram detidos em flagrante delito quando extorquiam 70 mil meticais ao proprietário de um estabelecimento de ensino da língua inglesa sediado na cidade de Nampula, o North Mozambique International School. Os inspectores foram então detidos juntamente com o proprietário da escola. Segundo informações da Direção Provincial do Trabalho, Emprego e Segurança Social em Nampula, na altura da detenção, os trabalhadores tinham sido escalados para inspecionar aquela empresa na qual recaíam suspeitas de irregularidades no seu funcionamento. Domingos Sambo, o diretor do Trabalho, Emprego e Segurança Social em Nampula, disse que esta é a primeira vez que a instituição vive esta situação. Neste momento, o processo dos dois funcionários está a ser averiguado pelas autoridades. Domingos Sambo acrescentou que, para além do processo na justiça, corre internamente um processo disciplinar. Caso se apure a veracidade do crime que lhes é atribuído, os funcionários vão perder em tribunal e correm o risco de perder o emprego, segundo informou Domingos Sambo, o qual frisa que as normas gerais do Estatuto do Funcionário do Estado existem para ser cumpridas. Aquele responsável suspeita que haja mais funcionários do setor envolvidos no caso, pelo que o Gabinete de Combate à Corrupção e a Polícia de Investigação Criminal estão a investigar o caso.
Caso se prove a sua legalização, penso que vão ocorrer automaticamente 2 processos, o processo crime, que de acordo com os procedimentos vai ter o seu desfecho, vai ter as suas conclusões e as suas condenações, se for o caso, mas também automaticamente vai ocorrer o processo disciplinar, que é se em princípio estamos a trabalhar neste sentido, porque os 2 processos podem ocorrer em paralelo. E também na sequência do próprio processo disciplinar vai ditar aquilo que são as conclusões, de acordo com as normas do Estatuto Geral dos Funcionários do Estado.
Sérgio Mourinho, porta-voz da PRM Nampula, diz que há funcionários que receberam dinheiro para sonegar informações sobre irregularidades no funcionamento da empresa em questão, a North Mozambique International School.
A Inspeção do Trabalho tem o dever de inspecionar algumas empresas, e no ato da inspeção há algumas irregularidades que são detectadas. As irregularidades são reportadas e a Inspeção de Trabalho, para além de aplicar a respectiva multa, obriga ao empregador, portanto à empresa, a cumprir com aquilo que são os padrões normais de empregabilidade e de segurança do trabalho ao nível da legislação do trabalho em vigor em Moçambique. Portanto, sonegar essas irregularidades e receber dinheiro de suborno, naturalmente, que é crime.
Até agora, nem a polícia e nem a instituição em causa revelaram à imprensa de que irregularidade se trata. Acredita-se, no entanto, que sejam relativas à violação da lei do trabalho em vigor em Moçambique. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalen.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Passagem agora para a Guiné-Bissau, um país que continua em crise política, tal como refere o Lassana Kassama.
Os conteúdos da audição dos dois governantes recaem sobre alegados indícios de corrupção, um argumento que para algumas fontes partidárias nada tem a ver com a realidade, senão o cumprimento de um plano de perseguições políticas orquestrado pelo Presidente da República, José Marvás, porquanto tanto Geraldo Martins quanto a Valentina Mendes são figuras muito próximas ao Domingos Simões Pereira, presidente do PAIGC e antigo primeiro-ministro. Ouvido pela imprensa à saída da audição, o ministro das Finanças revelou que o processo sobre o qual foi intimado e ouvido pela Procuradoria-Geral da República tem a ver com as despesas autorizadas por ele e que estavam ligadas ao tratamento médico de alguns funcionários públicos e os combatentes da liberdade da pátria.
Do que é que se trata? Trata-se de algumas despesas que o Ministro da Economia e Finanças autorizou para alguns funcionários públicos e combatentes da liberdade da pátria para tratamento médico no exterior. A acusação que está a ser feita é que o Ministro da Economia e Finanças extravasou as suas competências a atribuindo valores que são superiores àquilo que está estabelecido na lei. Não há nenhuma norma que define qual é o montante que deve ser atribuído a Beltrano ou Cicrano.
Era o titular da pasta das finanças, Geraldo Martins. Sobre o assunto, ainda não nos foi possível obter qualquer reação do Ministério Público e justamente sobre este caso em concreto, diga-se que antecedeu a prisão do diretor técnico da Autoridade de Fiscalização Marítima, Fiscap, Pedro Gomes, já posto em liberdade, e sobre quem recai a acusação de obstrução à justiça e a investigação em curso na Secretaria de Estado das Pescas, sob tutela de Idelfonso Barros, uma outra figura próxima ao Domingos Simões Pereira. No outro desenvolvimento, enquanto o Presidente da República alimenta a sua agenda com audiências separadas, com os partidos políticos com e sem assento parlamentar, o PAIGC, sob liderança do seu Presidente, Domingos Simões Pereira, lança uma ofensiva diplomática interna, tendo como objetivo sensibilizar os representantes dos países e das organizações internacionais sediadas em Bissau sobre a atual crise política. Uma iniciativa que visa ganhar a simpatia da comunidade internacional face ao conflito que opõe o partido ao presidente José Mário Vaz. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassama. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Em São Tomé e Príncipe, o Sindicato dos Professores e Educadores iniciou esta terça-feira, por tempo indeterminado, uma greve em todos os níveis de ensino. Dos cerca de 1.800 professores do Sistema Nacional de Ensino, mais de 95% aderiram a este primeiro dia de paralisação. Oscar Medeiros.
Em todo o país, as escolas públicas de todos os níveis de ensino foram encerradas pelos professores e educadores de infância. O secretário-geral do SIMPRESTEP, Sindicato dos Professores e Educadores de São Tomé e Príncipe, Gastão Ferreira, garante que foi quase total a adesão ao primeiro dia de greve por tempo indeterminado.
Pelas informações que os delegados sindicais colocaram à disposição do secretariado, tudo indica que há uma aderência na totalidade. É possível que possa existir este ou aquele professor a trabalhar, são aqueles professores extraordinários que assumiram um contrato com o Ministério.
Segundo apurou a Voz da América, dos três pontos da reivindicação do Sindicato dos Professores, a atualização dos salários em 50% é o que mais tem dificultado as negociações com o governo. Da parte do sindicato, Gastão Ferreira garante que tudo foi feito para que se chegasse a um acordo.
Daquilo que nós apresentamos, 50%, porque nós somos todos Santo Médio, que fique bem claro, houve uma redução significativamente da percentagem que nós tínhamos proposto ao governo, em função também da mensagem que o governo nos deixou, que não tem. Então nós reduzimos isso significativamente e a cifra que nós apresentamos, nós achamos que é compatível com a realidade.
Quanto às outras duas reivindicações, nomeadamente a melhoria das condições de trabalho e a dignificação dos professores, já existe um pré-acordo entre as partes. Segundo o líder do Sindicato dos Professores, as exigências da classe surgem no quadro das reformas em curso no Ministério da Educação.
Com a nova reforma que está a implementar, a exigência é maior. E se a exigência é maior, as coisas também têm que melhorar no termo das condições socioeconômicas dos professores. Portanto, isso é uma das nossas exigências e estamos convictos, estamos a fazê-lo de boa fé.
Face às reivindicações dos professores, o primeiro-ministro Patrício Trovoada, que se encontra ausente do país, garante que o governo tem feito tudo ao seu alcance para dar resposta às preocupações da classe docente, mas diz que o governo não pode dar aos professores aquilo que não tem.
Tem havido um grande esforço no sentido de lidarmos com as questões do setor da educação, dialogar, fazer um certo número de melhorias, quer no que diz respeito à carreira docente, quer no que diz respeito aos subsídios de transporte, quer no que diz respeito também, caso a caso, a analisar a situação particular de alguns professores, de alguns diretores ou de alguns grupos ou de algumas categorias. Querem melhorar as condições também através, por exemplo, da casa dos professores, etc. E quer através também, digamos, de uma atitude de inclusão. Recordem ainda a iniciativa de reunir todos os ministros da Educação Nacional que São Tomé e Príncipe conheceu para discutirmos de uma questão que é nacional, que é uma preocupação de todos, que é a educação nacional em São Tomé e Príncipe. Daí que o governo está tranquilo. Nós temos consciência de estarmos sempre disponíveis, de fazer todo o esforço na medida das limitações que tem o nosso país para que a educação se porte melhor. Se os sindicatos acharam que a melhor via é a greve, iremos ver. É um direito, iremos ver. Agora, eu quero que as pessoas tomem consciência de uma coisa, que não podemos dar aquilo que nós não temos.
No quadro desta greve, por tempo indeterminado, os professores e educadores de infância concentraram-se esta tarde em frente à sede do governo numa manifestação para fazer valer as suas reivindicações. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar Medeiros. A Voz da América tem vindo a apresentar uma série de reportagens sobre as comunidades africanas na região da Nova Inglaterra, aqui nos Estados Unidos. Desde o dia 12 conhecemos as comunidades cabo-verdianos, angolanos, brasileiros e portugueses. Hoje vamos conhecer um projeto virado para a Libéria e que pretende criar meios de subsistência aos desalojados da guerra civil que assolou o país. Higher Ground International tem sede na cidade de Providence, no estado de Rhode Island. Álvaro Lúcio Andrade.
I found one slave who was in Texas who said she came from Cape Verde.
Nós temos pessoas que nasceram no princípio do século XX.
A América para mim é um espelho, uma janela que dá para dar uma olhada ao mundo.
Chegar ao Novo Mundo há séculos vindos de África, da Europa e da América do Sul. Mas os sons, os sabores, as cores e a saudade da terra continuam presentes. É a Diáspora na América, uma série aqui na Voz da América.
Henrietta Whiteholder é uma cidadã da Libéria que escapou da guerra civil que dilacerou o seu país em grande parte da década de 1990. Chegou aos Estados Unidos e instalou-se na cidade de Providence, em Rhode Island, ainda adolescente. Depois de superar vários problemas, como a própria gravidez na adolescência, e ter de trabalhar bem cedo para ajudar a mãe, além de ter perdido um irmão e muitos familiares na guerra, Whiteholder estudou e entrou para os serviços sociais. Conheceu profundamente a diáspora liberiana na América e decidiu então criar, em 2008, a Higher Ground International, uma organização não-governamental destinada a levar um pouco de esperança às populações vítimas da guerra civil no seu país de origem.
O que eu vi foi a decimação daquela área, das vidas das pessoas.
Quando visitei as zonas rurais, vi tudo destruído. Perderam-se vidas, perdeu-se tudo, com grande impacto na vida das pessoas, principalmente mulheres e crianças. Rapazes passaram a roubar e transformaram-se em soldados. As meninas foram feitas escravas sexuais.
No início, a ideia era criar um centro para a educação, empreendedorismo e agricultura. Mas como conta Henrietta Whiteholder, a realidade obrigou-a a mudar de estratégia.
Quando cheguei às vilas rurais, vi o que pensei ser uma realidade totalmente diferente. Não havia água, mulheres e meninas andavam milhas e milhas à procura de água, perdiam a maior parte do dia à procura de água, além de que as meninas não iam à escola, nem as pessoas podiam desenvolver a agricultura.
A organização decidiu então procurar água e criar condições de saneamento, na altura muito primitivas. Avançou com a ideia de criar casas de banho comunitárias e conseguir água. A partir de então, e até agora, a Higher Ground International realizou furos de água que beneficiam cerca de 1.500 pessoas em 12 aldeias rurais e instalou 6 casas de banho comunitárias que servem a 500 pessoas. O trabalho continua, mas Henrietta Whiteholder aposta numa segunda fase, a de explorar a agricultura como meio de autossubsistência das populações rurais. A aposta é simples: semear produtos, transformá-los e comercializá-los.
Vamos criar estruturas para transformar os produtos colhidos da terra e comercializar em todo o continente.
Whiteholder garante, no entanto, que a Higher Ground International não vai trabalhar com muitas organizações de forma independente. Diz que vai criar uma aliança com os mais velhos, com os chefes tradicionais e com todos, no sentido de que o sucesso seja também de todos.
So we form relationships with everybody in the villages, even the youth group.
Criamos um relacionamento com todos na comunidade, inclusive com os jovens, com o objetivo de que sejamos todos bem-sucedidos.
Everybody becomes successful.
Era Henrietta Whiteholder, fundadora e presidente da Higher Ground International, uma organização não governamental que aposta na melhoria das condições de vida nas zonas rurais afetadas pela guerra na Libéria.
Obrigado, Álvaro Guterres Andrade. Amanhã terminaremos aqui na Voz da América a série Diáspora na América com uma reportagem sobre a comunidade guineense na Nova Inglaterra. Para ver todas as reportagens, fotos e vídeos, pode visitar a nossa página voaportugues.com. Continua sintonizado com... Continua sintonizado, portanto, com a Voz da América, transmitida em português para a África. O secretário de Estado americano John Kerry encontra-se em Pequim, a última etapa de uma deslocação pela Ásia, com as disputas territoriais no sul do Mar da China como ponto de referência. Paulo Oliveira tem por nós.
Antes de chegar à China, Kerry esteve no Laos e no Camboja, dois países onde Pequim tem grande influência e Washington deseja alargar o relacionamento. Os analistas consideram que as escalas foram feitas em parte para preparar um encontro que Washington vai acolher no próximo mês na Califórnia. Kerry procurou gerar consenso sobre a forma como responder às recentes ações chinesas no sul do Mar da China. Uma das coisas que penso que Kerry tenha obtido é o sentimento de como o Laos vai possivelmente opor-se a quaisquer decisões relativamente ao sul do Mar da China, referiu Nicholas Thomas, analista político da Universidade da Cidade de Hong Kong. O Laos tem este ano a presidência rotativa da Associação das Nações do Sudeste Asiático para mais tarde organizar uma cimeira que inclui os dirigentes dos Estados Unidos e da China. Após o encontro com o primeiro-ministro laociano, Kerry afirmou aos jornalistas que as nações que não têm acesso ao mar desejam ver os direitos marítimos respeitados e evitar um aumento militar no sul do Mar da China. Tanto no Laos como no Camboja, Kerry acentuou o relacionamento comercial. Em Phnom Penh, Kerry acentuou que os Estados Unidos são o maior mercado exportador do Camboja e que os dois países procuram formas de aprofundar o relacionamento comercial e o investimento. No Laos, o secretário de Estado americano falou das áreas em que os dois países podem trabalhar juntos. Os Estados Unidos encontram-se comprometidos a trabalhar intimamente com o Laos, bem como o resto das nações da ASEAN. Conseguir avanço tanto no Laos como no Camboja não será fácil, pelo facto de serem dois estados pequenos e se encontrarem verdadeiramente na órbita da China.
No Chad e no norte dos Camarões, a atividade económica tem sido ultimamente paralisada pelos ataques do grupo rebelde nigeriano Boko Haram contra caminhões transportando mercadorias do estado nigeriano de Borno para os dois países vizinhos. No último ataque, supostos membros do Boko Haram desviaram 3 caminhões que transportavam bens do Chad para os Camarões e muitas lojas em N'Djamena têm as suas montras vazias porque não recebem abastecimentos há já vários meses. O camionista Tokba Aman disse à reportagem da Voz da América que deixou de viajar para a Nigéria para trazer mercadorias porque o Boko Haram ataca os veículos e mata os seus motoristas. Aman acrescentou que, à medida que os terroristas continuam a controlar aldeias nigerianas, apoderando-se de mercadorias e matando pessoas, especialmente na região do estado de Borno, a atividade empresarial vai continuar a decrescer no Chad, mesmo com a forte presença dos militares ao longo das estradas e junto aos mercados. Segundo Abdul Said, um responsável alfandegário chadiano, três empresas perderam os seus caminhões no sábado passado na sequência de ataques do Boko Haram na localidade nigeriana de Gambaru, junto à fronteira com os Camarões.
Beaucoup de veículos ont été attaqués par Boko Haram.
Saïd acrescentou que nas últimas duas semanas muitos mais veículos foram atacados pelo Boko Haram naquela mesma zona. A capital chadiana, N'Djamena, situa-se a menos de 50 km da fronteira com o estado nigeriano de Borno, o bastião do movimento radical islamita. Depois das forças dos Camarões e da Nigéria terem começado a desencadear ataques contra santuários do Boko Haram através da região, os militantes responderam com uma série de atentados suicidas contra mesquitas e agora com ataques contra caminhões transportando mercadorias naquela região. E tempo agora para a página desportiva com o Álvaro Lúcio Andrade.
Começamos com o escândalo que está a afetar o mundo desportivo italiano. A polícia financeira confiscou nesta terça-feira diversos ativos após descobrir um esquema que suspeita ter sido criado para evadir impostos envolvendo 35 clubes de futebol nas duas principais divisões do país. A polícia cumpriu mandados no sul de Nápoles para apreender mais de 13 milhões de dólares pertencentes a 58 pessoas envolvidas com o futebol profissional. Outras fontes revelam que dirigentes de clubes da Série A italiana com o Milão e Nápoles estavam entre os investigados. Entretanto, nenhum daqueles clubes quis comentar as acusações. Um porta-voz da Lazio disse não ter conhecimento de qualquer inquérito. Em Moçambique, o antigo internacional português Abel Xavier é o novo treinador da seleção de futebol. Anunciou hoje o presidente da Federação Moçambicana de Futebol, Alberto Simango Júnior, na apresentação do técnico. Temos diante de nós um treinador que se adequa àquilo que são os nossos objetivos, afirmou Simango Júnior, na cerimónia de apresentação do novo treinador. Abel Xavier, de 43 anos, chega ao comando técnico dos Mambas no momento em que a seleção acumula maus resultados. No entanto, Xavier não é conhecido por ter conseguido qualquer sucesso como técnico de futebol. A FIFA oficializou esta manhã os nomes de 5 candidatos que estão em condições de suceder a Joseph Blatter nas eleições marcadas para 26 de fevereiro. Assim estão na corrida o suíço Gianni Infantino, o sul-africano Tóquio Sexuali, o Sheikh Salman bin Ibrahim al-Khalifa do Bahrein, o príncipe Ali bin al-Hussein da Jordânia e o francês Jerome Champagne. Em Portugal, o técnico do Sporting, Jorge Jesus, pediu ao presidente um novo diretor desportivo e, segundo o jornal O Jogo, o nome de Augusto Inácio faz parte de um lote de candidatos ao cargo. Curiosamente, o agora comentador televisivo e diretor para as relações internacionais de Alvalade, que começou a época como diretor para o futebol antes da chegada de Otávio Machado, por pedido expresso de Jorge Jesus, tinha um histórico de desavenças com o atual treinador do Sporting desde a década de 1990. O presidente Bruno de Carvalho ainda não decidiu. O Barcelona terá de pagar quase 20 milhões de euros a Lionel Messi caso decida vender o jogador até o próximo verão, revelou o jornal Ara, que cita o contrato do argentino assinado em maio de 2014. O salário ficou definido na altura em 25 milhões de dólares, mas prevê um aumento para 44 milhões de dólares em junho de 2016. Usain Bolt, o velocista jamaicano recordista mundial e olímpico dos 100 e 200 metros, não descarta a participação nos Jogos Olímpicos de 2020 em Tóquio. Veremos o que se passa até lá. Não digo vou participar, mas o meu treinador disse-me para não falar na reforma, disse a entrevista Bolt. Para terminar, na NBA, os Golden State Warriors voltaram a dar clara demonstração de superioridade ao infligir uma pesada derrota aos San Antonio Spurs, 120-90. Aquele que chegou a ser aclamado pela imprensa americana de jogo do século acabou por ser resolvido bem cedo, com os Warriors a puxarem autenticamente dos galões. Nas restantes partidas de ontem à noite, destaca para a primeira vitória dos Cleveland Cavaliers sob o comando de Tyronn Lue, que bateu os Minnesota por 114-107. LeBron James terminou com 25 pontos. Os Bulls tiveram uma noite infeliz e perderam em casa frente aos Miami Heat por 84-89. Foi assim o desporto. Amanhã há mais.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado esta semana vai ser Manuel Vitória Pereira, vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, o SINPROF. Não perca mais uma Angola Fala Só, da Voz da América.
Esta Voz da América continua a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também pode acompanhar-nos em qualquer lugar do mundo através do nosso site voaportugues.com e no telemóvel voaportugues.com. Igualmente, estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram com referência VOA Português. E também pode comunicar-se connosco enviando mensagens de textos, de vídeo, fotos através do WhatsApp. Anote o nosso número 1-908-652-4584. Neste momento são 13 horas e 1 minuto aqui na cidade de Washington. Na produção, Mariano Bartolomeu, ao microfone Álvaro Ludger Andrade. A assistência técnica é do Suleiman Tarawali. Títulos de atualidade, Papa Francisco apela ao Irão para que promova a paz no Médio Oriente e desencoraje o terrorismo. Estados Unidos aliviam restrições a Cuba. Senegal interrogou 900 suspeitos de terrorismo em 3 dias. Ainda nesta última meia hora do programa de hoje da Voz da América, teremos as notícias da economia, as rubricas Política na América e Saúde, além de um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Começamos então a matéria de notícias na Guiné-Bissau. O ministro da Economia e das Finanças, Geraldo Martins, e a sua colega da Solidariedade e da Luta contra a Pobreza, Valentina Mendes, por sinal antiga ministra da Saúde, foram ouvidos hoje pela Procuradoria-Geral da República. Trata-se de um processo de investigação em curso sobre a atuação dos dois governantes na gestão do anterior primeiro-ministro Domingos Simões Pereira e atual presidente do PAIGC. Lassana Kassamada Bissau atualiza a informação.
Os conteúdos da audição dos dois governantes recaem sobre alegados indícios de corrupção, um argumento que para algumas fontes partidárias nada tem a ver com a realidade, senão o cumprimento de um plano de perseguições políticas orquestrado pelo Presidente da República, José Mário Vaz, porquanto tanto Geraldo Martins quanto a Valentina Mendes são figuras muito próximas ao Domingos Simões Pereira, presidente do PAIGC e antigo primeiro-ministro. Ouvido pela imprensa à saída da audição, o ministro das Finanças revelou que o processo sobre o qual foi intimado e ouvido
pela Procuradoria-Geral da República tem a ver com as despesas autorizadas por ele e que estavam ligadas ao tratamento médico de alguns funcionários públicos e os combatentes da liberdade da pátria.
Do que é que se trata? Trata-se de algumas despesas que o Ministro da Economia e Finanças autorizou para alguns funcionários públicos e combatentes da liberdade da pátria para tratamento médico no exterior. A acusação que está a ser feita é que o Ministro da Economia e Finanças extravasou as suas competências atribuindo valores que são superiores àquilo que está estabelecido na lei. Não há nenhuma norma que define qual é o montante que deve ser atribuído a Beltrano ou Cicrano.
Era o titular da pasta das Finanças, Geraldo Martins. Sobre o assunto, ainda não nos foi possível obter qualquer reação do Ministério Público e justamente sobre este caso em concreto, diga-se que antecedeu a prisão do diretor técnico da Autoridade de Fiscalização Marítima FISCAP, Pedro Gomes, já posto em liberdade, e sobre quem recai a acusação de obstrução à justiça e a investigação em curso na Secretaria de Estado das Pescas, sob tutela de Idelfonso Barros, uma outra figura próxima ao Domingos Simões Pereira. No outro desenvolvimento, enquanto o Presidente da República alimenta a sua agenda com audiências paradas, com os partidos políticos com e sem assento parlamentar, o PAIGC, sob liderança do seu presidente, Domingos Simões Pereira, lança uma ofensiva diplomática interna, tendo como objetivo sensibilizar os representantes dos países e das organizações internacionais sediadas em Bissau sobre a atual crise política. Uma iniciativa que visa ganhar a simpatia da comunidade internacional face ao conflito que opõe o partido ao presidente José Mário Vaz. Lasse Nakasama, Voz América em Bissau.
Obrigado. Era o Lasse Nakasama desde Bissau. Vamos para o outro lado do continente, até Moçambique, aqui nesta emissão de hoje, 26 de janeiro, da Voz da América. O Centro de Integridade Pública diz que a Lei de Probidade Pública de Moçambique, que proíbe os servidores públicos de receberem mais do que um salário em instituições do Estado, não está a ser devidamente aplicada, porque a Comissão de Ética responsável pela sua implementação encontra-se numa situação de letargia. Ramos Miguel.
Os funcionários foram detidos em flagrante delito quando extorquiam 70 mil meticais ao proprietário de um estabelecimento de ensino da língua inglesa sediado na cidade de Nampula, o North Mozambique International School. Os inspetores foram então detidos juntamente com o proprietário da escola. Segundo informações da Direção Provincial do Trabalho, Emprego e Segurança Social em Nampula, na altura da detenção, os trabalhadores tinham sido escalados para inspecionar aquela empresa na qual recaíam suspeitas de irregularidades no seu funcionamento. Domingos Sambo, o diretor do Trabalho, Emprego e Segurança Social em Nampula, disse que esta é a primeira vez que a instituição vive esta situação. Neste momento, o processo dos dois funcionários está a ser averiguado pelas autoridades. Domingos Sambo acrescentou que, para além do processo na justiça, corre internamente um processo disciplinar. Caso se apure a veracidade do crime que lhes é atribuído, os funcionários vão perder em tribunal e correm o risco de perder o emprego, segundo informou Domingos Sambo, o qual frisa que as normas gerais do Estatuto do Funcionário do Estado existem para ser cumpridas. Aquele responsável suspeita que haja mais funcionários do setor envolvidos no caso, pelo que o Gabinete de Combate à Corrupção e a Polícia de Investigação Criminal estão a investigar o caso.
Caso se prove a sua legalização, penso que vão ocorrer automaticamente dois processos. O processo crime, que de acordo com os procedimentos vai ter o seu desfecho, vai ter as suas conclusões e as suas condenações, se for o caso. Mas também automaticamente vai ocorrer o processo disciplinar, que é assim, em princípio, estamos a trabalhar neste sentido, porque os dois processos podem ocorrer em paralelo. E também na sequência do próprio processo disciplinar vai ditar aquilo que são as conclusões de acordo com as normas do Estatuto Geral dos Funcionários do Estado.
Sérgio Mourinho, porta-voz da PRM em Nampula, diz que há funcionários que receberam dinheiro para sonegar informações sobre irregularidades no funcionamento da empresa em questão, a North Mozambique International School.
A Inspeção de Trabalho tem o dever de inspecionar algumas empresas, no ato da inspeção há algumas irregularidades que são detectadas. As irregularidades são reportadas e a Inspeção de Trabalho, para além de aplicar a respectiva multa, obriga ao empregador, portanto à empresa, a cumprir com aquilo que são os padrões normais de empregabilidade e de segurança do trabalho ao nível da legislação de trabalho em vigor em Moçambique. Portanto, sonegar essas irregularidades e receber dinheiro de suborno, naturalmente, que é crime.
Até agora, nem a polícia e nem a instituição em causa revelaram à imprensa de que irregularidade se trata. Acredita-se, no entanto, que sejam relativas à violação da lei do trabalho em vigor em Moçambique. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalém.
Obrigado. Como viram, houve uma troca aqui de informação. A peça que passamos é da Adina Soalé, de Nampula, a falar sobre dois inspectores de trabalho que estão a contas com as autoridades policiais pelo seu alegado envolvimento em atos de corrupção. Foram detidos em flagrante delito quando extorquiam 70 mil meticais ao proprietário de um estabelecimento de ensino de língua inglesa. O Centro de Integridade Pública diz que a lei de propriedade pública que proíbe os servidores públicos de receberem mais do que um salário em instituições do Estado de Moçambique não está a ser devidamente aplicada porque a Comissão de Ética, responsável pela sua implementação, se encontra numa situação de letargia. Esta é uma informação que pode ler na nossa página voaportugues.com. Regressamos ao outro lado do Atlântico do continente, agora em São Tomé e Príncipe. O Sindicato dos Professores e Educadores iniciou hoje uma greve por tempo indeterminado em todos os níveis de ensino. Dos cerca de 1.800 professores e educadores do Sistema Nacional, mais de 95 aderiram a este primeiro dia de paralisação, como nos conta o Oscar Madeiros.
Em todo o país, as escolas públicas de todos os níveis de ensino foram encerradas pelos professores e educadores de infância. O secretário-geral do SIMPRESTEP, Sindicato dos Professores e Educadores de São Tomé e Príncipe, Gastão Ferreira, garante que foi quase total a adesão ao primeiro dia de greve por tempo indeterminado.
Pelas informações que os delegados sindicais colocaram à disposição do secretariado, tudo indica que há uma aderência na totalidade. É possível que possa existir este ou aquele professor a trabalhar, são aqueles professores extraordinários que assumiram um contrato com o Ministério.
Segundo apurou a Voz da América, dos três pontos da reivindicação do Sindicato dos Professores, a atualização dos salários em 50% é o que mais tem dificultado as negociações com o governo. Da parte do sindicato, Gastão Ferreira garante que tudo foi feito para que se chegasse a um acordo.
Daquilo que nós apresentamos, 50%, porque nós somos todos santo-médicos, que fique bem claro, houve uma redução significativamente da percentagem que nós tínhamos proposto ao governo, em função também da mensagem que o governo nos deixou, que não tem. Então nós reduzimos isso significativamente e a cifra que nós apresentamos, nós achamos que é compatível com a realidade.
Quanto às outras duas reivindicações, nomeadamente a melhoria das condições de trabalho e a dignificação dos professores, já existe um pré-acordo entre as partes. Segundo o líder do Sindicato dos Professores, as exigências da classe surgem no quadro das reformas em curso no Ministério da Educação.
Com a nova reforma que está-se a implementar, a exigência é maior. E se a exigência é maior, as coisas também têm que melhorar no termo das condições socioeconómicas dos professores. Portanto, isso é uma das nossas exigências e estamos convictos que estamos a fazê-lo de boa fé.
Face às reivindicações dos professores, o primeiro-ministro Patrício Trovoada, que se encontra ausente do país, garante que o governo tem feito tudo ao seu alcance para dar resposta às preocupações da classe docente, mas diz que o governo não pode dar aos professores aquilo que não tem.
Tem havido um grande esforço no sentido de lidarmos com as questões do setor da educação, dialogar, fazer um certo número de melhorias, quer no que diz respeito à carreira docente, quer no que diz respeito aos subsídios de transporte, quer no que diz respeito também, caso a caso, a analisar a situação particular de alguns professores, de alguns diretores ou de alguns grupos ou de algumas categorias. Querem melhorar as condições também através, por exemplo, da Casa dos Professores, etc. E quer através também, digamos, de uma atitude de inclusão. Recordem ainda a iniciativa de reunir todos os ministros da Educação Nacional que São Tomé e Príncipe conheceu para discutirmos de uma questão que é nacional, que é uma preocupação de todos, que é a educação nacional em São Tomé e Príncipe. Daí que o governo está tranquilo. Nós temos consciência de estarmos sempre disponíveis, de fazer todo o esforço na medida das limitações que tem o nosso país para que a educação se porte melhor. Se os sindicatos acharam que a melhor via é a greve, iremos ver. É um direito, iremos ver. Agora, eu quero que as pessoas tomem consciência de uma coisa, que não podemos dar aquilo que nós não temos.
No quadro desta greve, por tempo indeterminado, os professores e educadores de infância concentraram-se esta tarde em frente à sede do governo numa manifestação para fazer valer as suas reivindicações. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
13 horas e 14 minutos aqui em Washington. Esta é a Voz da América a transmitir em português. Vamos então conhecer a economia nesta terça-feira com Eduardo Ferro.
A transportadora aérea Qatar Airways vai iniciar em março voos diretos entre Maputo e Doha. O primeiro voo ligando as duas capitais está programado para o dia 27 de março. Atualmente, a Qatar Airways em Moçambique, desde 2012, opera com 3 voos por semana, ligando as capitais dos dois países, mas com uma escala em Joanesburgo, na África do Sul. A rota entre Maputo e Doha será operada por um Boeing 787 Dreamliner, uma aeronave com capacidade para 242 a 335 passageiros. Em Angola, a montagem da primeira turbina de eletricidade na Central 2 da barragem de Cambamba, na província de Coanza Norte, encontra-se na fase final, disse o diretor da empreiteira brasileira Odebrecht, responsável pela obra e que tem um custo de $40 milhões. Os testes estão marcados para maio, devendo a produção de energia arrancar em junho. A partir de julho, a barragem passará a produzir 700 megawatts, ou seja, o dobro da atual produção. A hidroelétrica de Cambamba, edificada entre 1958 e 1962, sobre o rio Coanza, está a ser reabilitada há mais de 2 anos. O aumento da produção de energia irá beneficiar diretamente as províncias de Luanda, Bengo, Coanza Norte, Coanza Sul, Malanje, Uige e Zaire. A Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China disse em São Paulo que o investimento chinês no Brasil, em 2016, deverá situar-se entre os 20 a 30 mil milhões de dólares. O estado de Minas Gerais deverá ser um dos destinos principais do investimento da China, nomeadamente no setor do minério de ferro. E por último, nesta página económica, as taxas de câmbio. Esta manhã, 1 euro valia 1,08 dólares. A libra estava cotada a 1,42 dólares. Quanto à moeda sul-africana, 1 dólar comprava 16,47 rendas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Belo Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E nesta sexta-feira, aliás, quem vai falar aqui no Angola Fala Só é Manuel Vitória Pereira, vice-presidente do Sindicato de Professores de Angola. Na segunda-feira, 1 de fevereiro, no pequeno estado de Iowa, começa o ciclo do chamado caucus, assembleias eleitorais e eleições primárias que, daqui até junho, servirão para eleger os delegados que escolherão o candidato de cada partido para a Casa Branca nas convenções democratas e republicanas do verão. Este é o tema da rubrica Política na América, aqui na Voz da América de hoje, quarta-feira. Está claro que muitos brancos americanos nesse grupo demográfico sentem que estão em crise, escreveu o Prémio Nobel da Economia Angus Deaton e a economista Annie Case na publicação Quartzy, e que os candidatos nas tentativas se aproximarem do bloco de eleitores substancial em 2016 estão moldando os seus programas eleitorais pensando num público que se sente cada vez mais invisível. O desânimo não é o monopólio dos partidários de Trump, o candidato que chacoalhou as regras do jogo político com uma retórica contrária a Washington, aos imigrantes, aos muçulmanos e aos chefes do seu próprio partido republicano. É transversal, embora possivelmente isto esteja mais acentuado entre os conservadores. Também não é certo que o desânimo seja o único sentimento dos americanos na atualidade. É possível, como disse William Free, o demógrafo que melhor acompanhou as transformações americanas nos anos de Barack Obama, que existe uma maioria silenciosa que não compartilha da angústia e pessimismo dos cidadãos e políticos que mais estão ouvidos na campanha. Talvez haja outro grupo de pessoas que agora não estamos a ouvir que sejam mais moderadas, diz Free. Trump e Sanders. O outro candidato democrata que se opõe a Hillary Clinton não tem nada a ver. Mas ambos são periféricos nos seus partidos e recolhem a raiva do eleitorado. Mas agora ouve-se à direita Trump ou o senador texano Ted Cruz, que atiçam medo aos imigrantes e a todo tipo de angústias existenciais pelos Estados Unidos. E à esquerda, o senador por Vermont, Bernie Sanders, desafia a favorita democrata Hillary Clinton com um discurso social-democrata clássico contra as desigualdades e os abusos de Wall Street. Uma pesquisa recente da revista Esquire e da emissora de televisão NBC revela que metade dos americanos está mais descontente do que no ano passado. Os menos bravos, segundo a pesquisa, são as famílias que recebem mais de US$150 mil anuais e as que recebem menos de US$15 mil. Os otimistas são os mais ricos e os mais pobres. Os americanos mais irritados, os pessimistas, são os que recebem entre US$50 mil e US$74.900 por ano. Nas palavras da Esquire, trata-se da classe média da classe média. Esses americanos acreditam, como explica a pesquisa, que os Estados Unidos não são mais a potência mundial que foram um dia e que as suas vidas não foram o que elas esperavam ser. O sonho americano. Há poucos dias, num comício em Iowa, Hillary Clinton contou uma conversa que teve com seu marido, o ex-presidente Bill Clinton, sobre o aumento da mortalidade entre os brancos. Bill disse: "As pessoas sentem que o sonho americano está escapando das suas mãos e morrem de tristeza." Junto com a tradição otimista e do sonho americano, há uma tradição sombria, o inverso, o pesadelo americano. É o medo permanente de cair pelo precipício, exterioriza a conspiração, o país perseguido por ameaças internas e externas. Tudo isso se manifesta agora nos discursos de políticos como Trump ou Cruz. Na sequência de caucus e primárias que começa em fevereiro e nas eleições presidenciais de novembro, vai ganhar quem melhor interpretar o estado de ânimo do país, quem conhecer melhor os seus compatriotas. Se este for realmente o ano do descontentamento, é possível que um candidato contra o establishment e o status quo ganhe indicação e se torne o próximo presidente. No entanto, há muitos que acreditam que o país está muito melhor mesmo, do que em 2008, quando Obama foi eleito. A grande incógnita vai ser quem irá conseguir passar a sua mensagem nos meses que faltam até novembro de 2016. Foi assim a rubrica Política na América, aqui com Álvaro Lugero Andrade. Quando são 13 horas e 20 minutos aqui na capital americana, em Washington, Voz da América em português. Agora vamos à saúde com a Ana Guedes.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Este é o espaço aqui em que vamos falar de saúde. E hoje vamos falar do vírus Zika e vamos também falar da questão da obesidade entre as crianças. Convosco está Ana Guedes. A Organização de Saúde Pan-Americana, PAO, a secção regional para as Américas da Organização Mundial de Saúde, afirma que a transmissão do vírus Zika, que é transmitido por picada de mosquito, é algo novo nas Américas. O vírus está a causar alarme porque se suspeita que ele provoque danos cerebrais severos em recém-nascidos e bebés ainda em fase de gestação. Receia-se que cause a síndrome de Guillain-Barré, várias doenças autoimunes e desordens neurológicas. O Zika vírus é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo que transmite a dengue e a chikungunya. E tal como naquelas doenças e na malária, são as fêmeas que transmitem a doença. Atacam sobretudo a área dos tornozelos e cotovelos. Os principais sintomas da Zika são a febre, a conjuntivite, a artrite localizada em mãos e pés, dor nas articulações, erupções vermelhas na pele e dores de cabeça. Os sintomas duram uns 7 dias e nem todas as pessoas desenvolvem a doença, mas as consequências podem ser muito graves no caso em que a pessoa contagiada seja uma mulher grávida, já que se estuda a relação aqui entre o vírus da Zika e os nascimentos de crianças com microcefalia. A PAHO diz que uma das formas mais eficazes de evitar a disseminação do vírus é reduzir as populações de mosquitos, eliminando locais onde se reproduzem dentro e em redor das casas, especialmente contentores, e tudo onde se possa colecionar água de chuvas, por exemplo. Outra forma eficaz de prevenção é o uso de medidas de proteção pessoais para impedir a picada mosquito, entre elas o uso de repelente. Usar roupas que cubram a maior parte do corpo, usar barreiras físicas como redes mosquiteiras, fechar as portas e manter
fechadas as janelas. Os mosquitos estão mais ativos durante o dia. As mulheres grávidas são advertidas a evitar picadas de mosquitos. Segundo a PAO, uma epidemia de Zika com sintomas moderados coincidiu com um aumento acentuado de microcefalia, um recém-nascido com cabeça demasiado pequena. Para as mulheres que viajem para zonas afetadas onde a Zika está em circulação, a Agência de Saúde recomenda que conversem com o seu médico antes de viajarem e no seu regresso. Os mosquitos que transportam a Zika espalharam-se a 21 países e territórios nas Américas, havendo casos notificados nos Estados Unidos de pessoas que viajaram para zonas afetadas. Mas ele, o vírus da Zika, pode com facilidade espalhar-se a outras partes do mundo. Recomendado pela Organização Mundial de Saúde, pede aos governos, educadores e indústria alimentar que combatam a obesidade infantil. A Comissão Independente para Acabar com a Obesidade Infantil diz que há 41 milhões de crianças com menos de 5 anos que são obesas, um aumento em 10 milhões de crianças relativamente a 1990. O mundo em desenvolvimento viu as suas taxas de obesidade duplicarem desde esse ano. Estes aumentos dramáticos são descritos como um pesadelo em explosão. Para o aumento contribuem fatores biológicos, a falta de uma alimentação saudável, estilo de vida sedentário e a comercialização de comidas cheias de gordura. A Comissão sugere que sejam dados passos para combater a crescente obesidade, incluindo impostos eficazes em bebidas açucaradas, bem como uma melhor educação que promova uma alimentação saudável e também exercícios físicos. A Comissão nota que a culpa não é das crianças. Se não for controlada, a obesidade nega muitos benefícios de saúde que contribuem para uma maior longevidade. Lento e inconsistente é como o estudo descreve o progresso no combate à obesidade infantil. E pronto, amigos ouvintes, nos vamos despedir por hoje com um abraço de saúde. Até para a semana, Dana Guedes.
Esta é a Voz da América, transmitida em português. Estamos a 5 minutos do final desta emissão. Vamos então atualizar as notícias. Nesta terça-feira, o Papa Francisco apelou ao Irão que use o seu importante papel na produção da paz no Médio Oriente para impedir o alastramento do terrorismo e do tráfico de armamentos. O Papa fez o apelo hoje, durante um encontro de 40 minutos, à porta fechada, no Vaticano, com o presidente iraniano Hassan Rouhani. O governo dos Estados Unidos informou hoje que vai aliviar ainda mais as restrições ao regime de sanções contra Cuba, que envolve exportações e autorização de viagens aéreas. Estas alterações irão remover restrições sobre condições de pagamento e financiamento para exportações autorizadas e reexportações para Cuba, para itens que não sejam agrícolas ou commodities, de acordo com um comunicado dos Departamentos de Tesouro e Comércio americano. O Senegal indicou ter procedido ao interrogatório de cerca de 900 pessoas no espaço de 3 dias como parte de medidas para impedir ataques por parte de militantes islâmicos. A antiga colónia francesa tem reputação de estabilidade numa região turbulenta, sem nunca ter sofrido um ataque de grande dimensão, apesar de partilhar a fronteira com o Mali, onde guerrilheiros da Al-Qaeda têm estado ativos.
Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ao entrar no último ano de mandato, a administração Obama deixou claro que o envolvimento com o continente asiático continua a ser uma prioridade, com uma agenda que inclui cooperação económica, segurança, política com os parceiros asiáticos. Em 2016, os Estados Unidos vão avançar com a aprovação da parceria Transpacífica, um acordo comercial entre 12 países da região do Pacífico. Os Estados Unidos vão continuar igualmente com a modernização das suas alianças e aprofundar o relacionamento com os parceiros emergentes. Na região da Ásia-Pacífico, os Estados Unidos estão prontos a apoiar os seus aliados na construção de segurança marítima, assistência humanitária e capacidade contra a pirataria. A segurança marítima e questões territoriais vão estar claramente igualmente na agenda deste ano, afirmou o adjunto do Conselheiro Nacional para as Comunicações Estratégicas, Ben Rhodes, durante um recente discurso no Centro de Imprensa Estrangeira, aqui em Washington. Os Estados Unidos estão comprometidos em manter a liberdade de navegação, disse Rhodes. Em assuntos como as disputas do sul do Mar da China, encorajamos todas as partes a desescalar as tensões e a resolver os assuntos através da legislação internacional. os Estados Unidos vão igualmente continuar a cooperar com a China em assuntos de interesse comum. Assim, por exemplo, o ano passado um dos grandes assuntos em que focámos a atenção no domínio doméstico e internacional foi a mudança climática, sublinhou Rhodes. Vamos trabalhar com a China numa multiplicidade de assuntos da Ásia-Pacífico. Por exemplo, vamos continuar a trabalhar com a China através do Conselho de Segurança da ONU, bem como nas discussões bilaterais em como demonstrar à Coreia do Norte que o recente teste nuclear e a ameaça que constitui para os nossos aliados e o mundo vai conduzir a maiores custos, consequências e ao isolamento. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, 26 de janeiro, da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e a apresentaram, se despedem Mariano Bartolomeu, Suleiman Tarawali e Álvaro Ludger Andrade. Muito boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.